Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero até antes desse meu pronunciamento, senhor presidente, fazer aqui o registro que nesta, aliás, agora não posso nem falar mais nesta manhã, começamos de manhã, mas agora às 17 horas, nós votamos ali o parecer do senador Luiz Henrique relativo ao Código Florestal. Portanto, acabamos de votar o relatório destacado, ou melhor, ressalvado os destaques e, consequentemente, apreciaremos já no mês de agosto os destaques e assim, portanto, avançamos do ponto de vista da apreciação da medida provisória 571, que trata exatamente do Código Florestal. Mas, senhor presidente, o motivo que me traz à tribuna esta tarde, primeiro eu queria dizer da minha satisfação quando li a semana passada e hoje até de forma muito mais enfática, o governo fala no envio a esta casa de um projeto, senador Paulo Paim, que eu particularmente discuto há muito tempo e tenho inclusive uma proposta apresentada aqui na nossa Comissão de Ciência e Tecnologia e ao mesmo tempo que também já vinha fazendo com o próprio governo, diversas discussões sobre esse tema. Me recordo, senador Paulo Paim, que debatia esse tema, e aí me refiro à bancarização, com, na época, ministro Patrus Ananias, que era o nosso ministro de Desenvolvimento Social. O que é que consiste esse projeto? O governo fala, inclusive, de facilitar o sistema de pagamento através do sistema móvel, ou até muito conhecido mundialmente como Mobile Bank, que é um debate que já se arrasta no mundo inteiro há muito tempo, e eu diria uma prática já em diversas nações, tanto nas nações mais desenvolvidas, ou até desenvolvidas, para a gente não precisar carregar na tinta do mais, quanto sociedades ainda extremamente, eu diria, isoladas do mundo tecnológico. Me lembro que uma das primeiras experiências que vi sobre essa questão de inclusão bancária e acesso a crédito foi a partir, inclusive, de uma palestra e a apresentação de um trabalho da Fundação Gates ali no Congresso de Tecnologia Móvel na cidade de Barcelona. A Fundação Gates desenvolve um belo trabalho no Quênia. Aliás, tema esse discutido com o senador Suplicy, quando retornei desse evento em Barcelona. Em Barcelona, todo mês de fevereiro, acontece o maior congresso de tecnologia móvel do mundo. Deve estar já na sua 8ª edição, o de 2013, meu caro Paulo Paim, já está programado. Congresso que reúne todos os gigantes de tecnologia do mundo e governos. Nós participamos de todas as etapas desse evento. No último, inclusive, o ministro Paulo Bernardo foi palestrante e nós também participamos do que nós consideramos lá a parte mais importante daquele congresso, que é o fórum governamental. E, necessariamente, esse fórum tem trabalhado, eu diria, na direção de absorção de novas técnicas para a inclusão, seja a aplicação de tecnologia móvel para essa área financeira, para a agricultura, para a educação, processo de teleeducação, para a área da saúde, com telemedicina, com transmissão, inclusive, de imagem à distância para a área de saúde, com o processo de até manipulação de equipamentos médicos, aqui o nosso doutor Mozarildo. Tá? Portanto, nós temos várias experiências, meu caro senador Mozarildo, que são praticadas através da cirurgia, a via laparoscopia, como o termo da área de Vossa Excelência assim determina, mas nós estamos já vivenciando experiências com o uso exatamente dessas tecnologias para que médicos à distância possam operar esses equipamentos, portanto, utilizando a alta capacidade em qualquer lugar do mundo. Mas me refiro a essa experiência do Quênia, das Filipinas, ou experiências do México, ou até experiências no grande centro Nova York, utilizando a tecnologia móvel como moeda, o celular como o cartão de crédito e, principalmente, a tecnologia móvel como inclusão. Esse debate, por exemplo, meu caro senador Mazzarrillo, eu abri com o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste é o banco que tem a maior assistência no país, mas é o banco de menor agência, de menor capilaridade, melhor dizendo, para ser mais incisivo. A Bahia tem 600 mil agricultores da agricultura familiar. O Banco do Nordeste não tem, por exemplo, agência nos 417 municípios da Bahia. E vamos tratar, inclusive, até de uma forma mais reduzida, dos 270 municípios do semiárido baiano, eu não tenho 270 agências do Banco do Nordeste. Agora, por exemplo, Paulo Paim, na nossa medida provisória 565, nós estamos discutindo a ampliação do crédito. O Banco do Nordeste tem que fazer isso deslocando gente, ou fazendo ao contrário, obrigando o deslocamento de gente. Para se dirigir às agências, os agricultores saem da sua cidade de origem para procurar uma cidade onde tem agência do Banco do Nordeste. O Bolsa Família utilizou a rede de casas lotéricas para tentar suprir a ausência de agências bancárias. Os 16 milhões de brasileiros que o programa Brasil Sem Miséria, um programa importantíssimo, busca incluí-los, esses 16 milhões de brasileiros não têm conta bancária. Ou até nós poderíamos falar desses que hoje estão no Bolsa Família, também não têm conta bancária. Os desbancarizados, nós podíamos dizer assim. E não é uma relação como uma demonstração de ascensão social, coisa do gênero. Tem uma relação com o banco, Paulo Paim, todos nós sabemos que ela é essencial. Não só para a movimentação dessa verba que serve fundamentalmente para o sustento das pessoas, ou para o salário, ou até para o pagamento das suas contas, mas principalmente para você contar como um serviço. Então a ideia surgiu a partir dessas experiências que levam em consideração exatamente o aspecto da exclusão social. No Quênia são 2 milhões de pessoas que estão incluídas através da bancarização. E aí algumas pessoas dizem assim, mas vocês vão botar agora o pagamento pelo celular, o celular vira moeda, você não vai saber operar. Quem hoje opera um celular, inclusive pré-pago, como é chamado, que aliás é bom dizer as pessoas aqui, Paulo, para a gente falar, o Brasil hoje tem 250 milhões de celulares, 80% desses celulares são pré-pagos, não são pós-pagos, 80%. O que significa dizer que majoritariamente no Brasil, celular está na mão da chamada a parte mais baixa dessa pirâmide, é quem sustenta o sistema. E há, inclusive, uma briga de nossa parte para que o minuto do celular pré-pago, ele tem que ser mais barato do que o celular pós-pago. Até porque o sujeito que compra ali com todo o suor, com toda a dificuldade, os seus 10 mil reais de mel coado de crédito, esse sujeito está pagando antecipado. Ele paga 10 reais, Paulo Paim, de crédito para poder usar. Na maioria das vezes ele recebe, faz muita ligação, inclusive, a cobrar para a gente. Mas é natural o cara defendendo ali o créditozinho dele. Então, portanto, botar na mão dessa gente a possibilidade de usar o celular, ou seja, usar esse instrumento como a sua ferramenta de relação com a agricultura familiar para receber o crédito, para receber o recurso do Pronaf, para receber o Garantia Safra. Botar na mão dessa gente a possibilidade de receber o Bolsa Família. Que rede fará isso? Portanto, nós não estamos falando de nada também novo no Brasil. Hoje, a estrutura de, nós vamos chamar de cartão de crédito via celular, ela hoje é operada pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil comprou uma carteira que era operada por uma das empresas de telecomunicações no país, a Oi Pago, que credenciava estabelecimentos e permitia que, do outro lado, o sujeito, através do celular, pudesse usar esse celular como cartão de crédito. Portanto, nós precisamos incluir esse mundo que nós temos. Eu falei aqui de 600 mil na Bahia da agricultura familiar. O governo federal patrocina na Bahia um investimento na ordem de 1 bilhão e 600 milhões de reais de Bolsa Família.
Portanto, essa gente poderia estar se movimentando muito mais fácil se essa estrutura de bancarização tivesse existindo. Portanto, incluir as pessoas. Eu, por diversas vezes, quando estive com o Patrus Ananias, na oportunidade que tive com a ministra Tereza, a ministra do Desenvolvimento Social, disse: ministra, nós vamos conversar sobre essa questão, tem um projeto aqui na casa. Então, fico satisfeito que o governo resolveu, e fala hoje o ministro das Comunicações que em agosto deve mandar o projeto. Mas não custava nada. O ministro, inclusive, que eu já procurei para discutir esse assunto, já estive com ele várias vezes tratando dessa matéria, inclusive lá na cidade de Barcelona, onde nós nos encontramos no Congresso de Tecnologia Móvel, para que a gente pudesse, de certa forma, ir fazendo essas experiências piloto. Que experiências poderiam ser implantadas no Brasil usando a bancarização? Que experiências no Brasil poderiam ser utilizadas para a gente ter essa estrutura móvel como capaz de incluir milhões e milhões de brasileiros? Primeira proposta, que foi a proposta que nós fizemos originalmente: transformar o Banco do Nordeste no nosso banco virtual, no nosso banco de acesso a todo mundo. Mais uma vez, também quero lembrar o governo aqui que não é uma proposta nova. Eu também estive com o diretor do Banco do Nordeste, que, por sinal, hoje é o presidente em exercício do Banco do Nordeste, o senhor Paulo Ferraro, fazendo exatamente essa sugestão, para que o Banco do Nordeste pudesse adotar essa ferramenta como uma ferramenta de capilarização do Banco do Nordeste. Portanto, a primeira experiência que o governo poderia fazer é isso, era essa instituição, para esses milhões de agricultores que se relacionam com o Banco do Nordeste. E aí não só a agricultura familiar, essa relação poderia ser estabelecida com o médio agricultor, com o grande agricultor, com as unidades de comércio, de turismo, que o Banco do Nordeste financia em todo o Nordeste brasileiro, os serviços. Portanto, já poder-se ir a utilizar essa ferramenta a partir exatamente dessa relação. Então, essa é a primeira experiência que eu apontei para o governo. Segunda, experiência importante, utilizar com os agricultores a forma de relacionar, a forma de já publicar, a forma de informar, a forma de levar o recurso até o agricultor usando a rede móvel. Eu me lembro que na conversa que tive com o ministro Patrus Ananias, eu levei uma experiência clara, e as conversas que tive, inclusive, com o ministro Paulo Bernardo, insisti, eu disse: a cidade de Itaberaba, na Chapada Baiana, na Chapada Diamantina, ela é a cidade que congrega o Banco do Nordeste. Portanto, ela termina tendo uma facilidade para que os agricultores cheguem até a Itaberaba, mas, por outro lado, gera uma dificuldade. O agricultor sai da sua cidade quando recebe o seguro-garantia, como está acontecendo agora. O seguro-garantia, meus amigos, é pago exatamente para suprir um problema que o agricultor está enfrentando com a seca, perdeu a sua produção. Mas ele também é um elemento essencial para interferir, para incidir na economia local. Só que o agricultor tem que sair para a cidade de Itaberaba, andar 200, 300 quilômetros, para retirar no Banco do Nordeste a sua parcela. Ele recebe, inclusive, esse seguro em 4 parcelas. Ou seja, são 4 viagens para uma cidade. Lógico que na cidade que ele retira o dinheiro no banco, ele faz as compras. Óbvio, claro. O sujeito vai andar com dinheiro no bolso? Vai botar na meia? Meu pai é que brincava muito assim, de vez em quando ele falava dos tempos lá dele na roça, que ele dizia, de vez em quando ele botava o dinheiro na meia. Porque, inclusive, você fugia, o cara ali pegava, mas ninguém ia lá para ver o chulé do sujeito, então, de repente, não botava a mão no dinheirinho. Aí o cara vai fazer isso, o cara pega o boca-pio dele, que é aquela sacola feita com sisal, que a gente na Bahia chama de boca-pio. Ele leva, vazia, retira o dinheiro do Banco do Nordeste e faz as compras na cidade onde o banco tem sede e não na sua cidade. Portanto, essa medida, ela trama contra um dos programas, que é promover o incentivo local, que é permitir que a economia local possa receber recursos. Portanto, aplicar o sistema de uso de tecnologia móvel para promover essa bancarização, para facilitar a vida do agricultor. Ele não vai mais precisar sair da sua cidade para procurar outra cidade. Ele pode fazer isso na sua própria cidade. Aí me pergunta, mas aonde? Simples, qualquer estabelecimento comercial, Qualquer estabelecimento que pode credenciar qualquer bandeira de cartão de crédito. Esse estabelecimento vai credenciar a bandeira cartão de crédito, né, que é pagamento móvel, bancarização via celular. Como já existe. Quando o Banco do Brasil comprou a carteira Oi Pago, se não me falha a memória, essa carteira tinha 15 mil estabelecimentos já credenciados, com a bandeirinha lá, como tem qualquer outro cartão de crédito. E 150 mil usuários do sistema, como quem usa um cartão de crédito. Portanto, fazer isso dentro do programa seria exatamente um facilitador para a operação desse sistema. Terceira proposta que a gente levanta como experiência piloto para essa questão da bancarização. Pode ser o Bolsa Família. Eu estou dando um exemplo da Bahia, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Aí volta a insistir. Mas o sujeito não vai saber operar. Claro que vai. Todo mundo sabe operar um celular. E aí, viu, senador Mozart, uma brincadeira que eu faço também, que todo mundo fala, o sujeito não sabe operar. Sabe por que a urna eletrônica tem um teclado igual de telefone? Vê se alguém deixa de votar porque não sabe teclar o número dos candidatos. O teclado da urna eletrônica é igual a um teclado de telefone. A disposição dos números. Porque quem desenvolveu, e de forma muito correta, senadora Amélia, a urna eletrônica raciocinou de só, para facilitar a comunicação, a relação entre o operador dessa urna e a urna, vou botar um teclado que é igual a um telefone público, que é igual ao telefone da casa. A mesma coisa são aqueles terminais de banco. Aquele tecladozinho, ele tem a numeração igual a um teclado de telefone, exatamente para facilitar isso. É por isso que se convencionou usar o que nós chamamos de norma internacional, para facilitar isso em qualquer lugar do mundo. Número é número. Então você não tem muita dificuldade lá. Uma coisa é a gente pegar e olhar um número, uma escrita lá em árabe ou em japonês ou em chinês. Mas número é número, senadora Anamélia. O chamado algaritmo que vai para dentro do computador, pouco importa, o cara quer saber de nada disso, ele quer ver o algoritmozinho que está na tela, que está no teclado, que ele vai enxergar. Então é essa facilidade de interação. Portanto, promover o uso dessas ferramentas para o Bolsa Família, você facilita a vida das pessoas e permitir que é um uso normal. Hoje diversos bancos já disponibilizam para seus clientes consultarem via celular a sua conta. Então nós vamos pegar essa ferramenta e levar para o serviço da sociedade, para aqueles que não têm acesso. E hoje, Pai, a grande bandeira é a gente conseguir botar serviços de banda larga, serviços de telecomunicações em todas as cidades, em todas as localidades do Brasil. Portanto, não há nenhuma dificuldade. Então, eu diria que eu aqui fiquei muito feliz que o governo resolveu tocar para diante esse projeto de bancarização, incluir as pessoas, avançar do ponto de vista do uso das ferramentas para permitir que mais gente possa ter acesso ao crédito. E aqui eu dei 3 exemplos na esfera pública que a gente pode usar. 3. Mas tranquilamente nós poderíamos usar para mais, para o dia a dia, para o pagamento, para as compras, para facilitar a vida do cidadão, para pagar uma conta, para pagar uma escola, para comprar no supermercado. A mesma coisa que se faz com o dinheiro de plástico, que é o cartão de crédito. O que nós estamos propondo é que o dinheiro possa ser exatamente esse telefone aqui. Não precisa o dinheiro ser móvel, o telefone é que é móvel. O dinheiro pode ser fixo, ou seja, está na mão do sujeito. Então, na realidade, esse é um debate importantíssimo para a gente fazer. As pessoas podem achar, mas isso é você pegar a tecnologia para botar o pessoal. Isso está sendo feito, Randolfo, nas Filipinas e no Quênia, incluindo a população para ela ter acesso ao crédito, para ela receber os benefícios da assistência. Qual é o problema? Por que nós não podemos fazer? Ah, mas faz lá no centro de Nova York. Problema lá dos nova-iorquinos, que utilizam isso como mobile bank, utilizam isso como a sua conta, como muita gente faz aqui, o internet bank, ou seja, o banco via internet. Agora o sujeito vai poder fazer isso usando o seu celular. E nós estamos propondo a utilização do serviço. Não é o serviço que podem ser vendido para nós, como qualquer correntista que já tem no banco. É vendido como serviço entregue, melhor dizendo, vendido não, entregue como serviço público. Vamos lá, meu coro Ferraro do Banco do Nordeste, meu ministro Paulo Bernardo, ministra Tereza do MDS. Está na hora da gente usar essa experiência piloto. Senador Paulo Paim, louvo essa atitude do governo, queremos ser parte, portanto, ajudar nessa questão, na medida que o projeto fatalmente virá aqui para o Congresso Nacional. Volto a insistir, esse projeto foi apresentado, inclusive, por mim aqui, no Senado da República, e espero debater essa matéria, mas, principalmente, mais do que o debate, ou a síndrome da iniciativa, não estou reclamando aqui da iniciativa, aliás, todo governo sempre faz assim, manda um bocado de projetos que, porventura, tem, isso aí, independente de partido, viu, senadora Lúcia Vânia, sempre foi assim. O governo vê um projeto aqui de senador, de deputado, manda igual e depois do projeto passa por cima. Eu, às vezes até vem com medida provisória. Mas eu não tenho um problema da síndrome da iniciativa, não. Eu quero ver que as coisas fiquem efetivamente em funcionamento. Então eu estou torcendo muito mais para que essa tese, e fico feliz, que é uma tese que eu venho batendo nela há muito tempo, desde a época da minha atuação na Câmara dos Deputados, como aqui no Senado da República. E reafirmo, aqui no Senado, a primeira vez que falei nessa matéria foi exatamente em fevereiro de 2011, logo depois que tomei posse. Até porque tinha acabado de chegar, de novo, do Congresso lá de Barcelona, e um dos principais fóruns que eu participo todo ano é o Fórum de Inclusão Usando Tecnologias. Então, fiz questão de fazer esse pronunciamento aqui em fevereiro, fiz artigo em tudo quanto foi jornal, principalmente da área, tratando dessa matéria, Paulo Paim, e tive a iniciativa de procurar o governo para que a gente pudesse usar essa ferramenta para facilitar a vida dos outros. Inclusive pelo celular, já que nós estamos falando de bancarização, de telefonia móvel, de não sei o quê, pelo celular é um grande instrumento para a gente dar informação ao agricultor. Por que pelo celular não pode ir informações climáticas? Informações, inclusive, sobre o que ele vai produzir, o que está vindo de geada, o que está vindo de seca. Ou seja, usar esse instrumento, inclusive, como instrumento de defesa civil, através dos nossos centros de defesa civil, como todo mundo faz. O mundo inteiro tem isso, Paulo Paim, o mundo inteiro. Os celulares viraram instrumentos, inclusive, de comunicação para serviços com cada cidadão. Assim vale, volto a insistir, Paulo Paim, na área da saúde, para da educação. Hoje, Paulo Paim, tem um sistema utilizado na Espanha que é muito interessante, e aquelas pessoas que tomam medicamento para pressão, há um processo já ajustado entre a estrutura de saúde da Espanha e as operadoras de telecomunicações, que o sujeito pega lá, ele informa o número dele de celular, a estrutura de saúde via operadora, faz uma programação e esse sujeito recebe, inclusive, em seu celular com messenger ou até com outro tipo de informação, com texto, áudio, enfim, pouco importa, dando o horário, qual o medicamento que ele deve tomar, lembrando do medicamento que ele deve tomar. E até, em alguns casos, nós já tivemos diversas empresas produzindo aparelhos que servem também até para tomar a pressão, medir a pressão das pessoas e devolver essa informação para um centro médico. Aí quando a gente fala isso, que apareceu no que é a Odisseia do Espaço. A Odisseia do Espaço foi 2001, já passou, nós estamos em outra época. Então nós estamos numa época que é necessário, que é possível, e na minha opinião, nós temos que fazer isso, usar essa tecnologia para chegar na ponta, sair dessa história de que a gente lê isso nas grandes revistas ou assiste o anúncio nas noites de domingo nos programas de televisão. Isso está precisando chegar na vida das pessoas, bater, a gente poder tocar. Então, portanto, é disponibilizar essas ferramentas, o novo tempo, para a gente incluir as pessoas e levar desenvolvimento até onde as pessoas estão vivendo. Era isso, Paulo Paim. Muito obrigado.